Graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, meus queridos irmãos, boa tarde, muito bom saber que estamos juntos nesta tarde deste domingo. Deus te abençoe e, por favor, comece a abrir já a sua Bíblia aí em João capítulo 4, é o texto que está anunciado, versículos 32 a 38, este é o texto que nós estaremos considerando, mas hoje vamos fazer de forma um pouquinho diferente. Eu vou abrir a nossa meditação com a nossa oração, vou orar. E logo após a oração eu estarei já entrando, discorrendo sobre o texto, sobre o tema, porque o texto que eu estou anunciando, de João 4, 32 a 38, será lido no momento exato em que devemos abordá-lo. Então, nós vamos neste momento falar com Deus em oração e em seguida nós estaremos considerando esta palavra que o Senhor tem colocado em nosso coração para as nossas vidas nesta tarde. Estou ajustando aqui o nosso espaço para facilitar um pouquinho aí, por causa dos reflexos da nossa luz. Vamos falar com Deus e rogar que na sua graça esteja trabalhando os nossos corações pelo seu Espírito Santo. Bendito Deus da nossa esperança, glória seja ao teu santo nome, Pai Celestial, por meio de Cristo Jesus, autor e consumador da nossa fé e nosso Salvador. Obrigado pelas propostas espirituais que a tua palavra nos traz, nos faz, e pelas garantias que temos nela, porque sendo palavra de Deus, são propostas saídas do teu coração para a nossa fé, de que necessitas para nos abençoar, para a nossa caminhada contigo, para uma vida aprovada diante de ti, e porque sabes que podemos dar essas respostas, porque tens colocado dentro de nossos corações o Espírito Santo capacitador divino, para que possamos, à luz da tua palavra, alimentados por ela, nela inspirados, dar ao Senhor os frutos e as respostas de todo o trabalho que tens feito em nossa alma por meio de teu Filho Jesus. Rogamos que nesta tarde o Senhor se sirva desta palavra que será lida para falar ao nosso coração, para muito além da proposta do tema que temos a oferecer, de forma que o Senhor esteja aplicando a tua palavra às nossas vidas e a edificação e a cura, a transformação, o acerto, o conserto necessários e indispensáveis para que possamos viver uma vida espiritual ousada e vigorosa diante de ti, aconteça conforme o propósito do teu coração planejada para nós desde os dias da eternidade. Portanto, fala conosco e permite que a tua graça flua, que teu Espírito nos conduza, nos inspire, nos sensibilize à tua palavra, de maneira que ela tenha plena aceitação e curso, de forma que frutifique sobre cada vida que estará ao alcance dela esta tarde e posteriormente. Ouve, Deus, nós te rogamos, acreditando e esperando e rogando ao Senhor que a tua bênção esteja sobre cada um de teus filhos que participam conosco neste momento, em nome para a glória do Senhor Jesus. Aleluia. Amém, amém. Além do que se vê, a nossa proposta, e como eu disse, estaremos desenvolvendo este tema à luz de João capítulo 4, versículos 32 a 38, na verdade estaremos fazendo a exposição do texto, mas eu quero primeiramente colocar o tema para você poder depois ser guiado ao texto de João 4, que como eu disse, leremos posteriormente. E eu quero exatamente fazer esta colocação do tema, além do que se vê, à luz de dois textos, que são, eu não posso dizer nem que são paralelos. Um primeiro texto está em 1 Coríntios 2:9, e ele, na verdade, é uma tradução de Isaías 64, 4. É evidente que você vai perceber nas leituras pequenas diferenças entre 1 Coríntios 2:9 e Isaías 64, 4, mas ao mesmo tempo vai se dar conta de que 1 Coríntios está apenas repetindo Isaías 64. O que acontece é que Isaías 64, 4 é Velho Testamento, foi escrito em hebraico, a tradução que temos foi direta do hebraico, 1 Coríntios 2:9 é grego, e então temos uma versão, uma tradução feita em cima da Septuaginta, a tradução grega dos textos do hebraico, do Velho Testamento. Estou dando essa explicação para que você fique atento para essas pequenas diferenças. Acontece que nessas nuances pequenas de mudanças de traduções, o que você tem é um enriquecimento. O texto se torna mais claro para nós, mais pertinente, mais focado. E então eu começo justamente lendo em 1 Coríntios 2:9, o texto que vai repetir Isaías. Você diria, ah, mas então por que não começa pelo texto original, que é Isaías 64:4? Porque eu entendo que o 1 Coríntios vai nos esclarecer mais, Isaías 64:4. Depois iremos para o nosso texto de João 4. Então, 1 Coríntios 2:9, o texto diz assim: como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, são redundâncias, né? Mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam, ou jamais chegou ao coração humano. Olha só, é uma outra forma de dizer a mesma expressão: mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Então você tem pleonasmos aqui, redundâncias. Olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. 1 Coríntios 2:9 está exatamente repetindo e aí explicando Isaías 64:4, que é a nossa leitura de imediato. Desde os tempos antigos, ó, o texto é mais amplo, perceba. Desde os tempos antigos, ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu, e olho nenhum viu outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Olha que lindo. Enquanto 1 Coríntios 2:9 diz Deus, aquilo que Deus preparou para aqueles que o amam, Isaías disse: nenhum Deus foi visto além de ti, nenhum outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. A beleza fala por si mesma destes dois textos. E aí nós precisamos, então, como eu disse, colocá-los antes da leitura de João 4, que é a exposição que estaremos fazendo em cima do nosso tema. Lembrando a você, fixe aí a proposta do tema que está escrita e que eu estou repetindo, porque é importante que você entenda que esse tema é o que estará sendo discutido aqui, além do que se vê. Então, esses dois textos, o que eles fazem conosco ou com a nossa fé é nos alçar para o terreno ou a carreira que nos foi proposta, para usar aquela linguagem de Hebreus capítulo 12, versículo 1, a carreira que nos foi proposta, ainda nos termos do que Paulo disse para nós em 2 Coríntios 5:7. 2 Coríntios 5:7 é um daqueles textos, entre centenas e centenas de outros, que os crentes gostam de pontuar, marcam nas Bíblias, colocam, mandam em cartas, agora não existe mais carta, mas mandam em WhatsApp, mandam mensagenzinhas para amigos, ou então mandam gravar, colocam na parede, etc. Né? Vivemos por fé e não pelo que vemos, ou andamos por fé e não pelo que vemos. Versões mais antigas dizem, andamos por fé e não pelo que vemos. Então, é aquele tipo de texto que é atraente, porque, na verdade, o atrativo que ele oferece é a oferta dele, é a proposta dele, andamos por fé e não pelo que vemos. A questão é que, entre recitá-lo, aceitá-lo, crer nele e vivê-lo, há uma distância abissal. Os dois textos que lemos, 1 Coríntios 2:9 e Isaías 64:4, como acabamos de dizer, na verdade eles estão nos levando para dentro do texto, para dentro desta proposta de 2 Coríntios 5:7, onde na verdade, e eu aí eu posso, assumo que eu coloquei mal a palavra proposta, Paulo não está nos fazendo uma proposta. Paulo está nos fazendo uma afirmação para dizer que esta é a única pavimentação da estrada pela qual temos de correr, nós crentes em Cristo Jesus. Viver pela fé e não pelo que vemos. É uma inversão de valores. É uma inversão de ótica. É uma contraproposta à realidade físico-temporal da vida, biopsicológica da existência humana. Nós todos vivemos movidos pelos nossos sentidos. Eu ando porque eu vejo. Eu respondo porque eu ouço, não é verdade? Eu ajo de acordo com o meu tato, com o meu paladar, com o meu olfato. Estamos regidos pelos sentidos. Mesmo aqueles que perdem algum deles, a fala, a audição ou a visão, acabam criando substitutivos ou superando ou criando superações através de uma superefetivação de outros que vão, de alguma forma, criar compensação desses déficits. Mas a situação, por mais que seja de superação ou um outro uso ou uma supervaloração de outros sentidos, só vem reforçar o fato real da vida, de que nós nos movemos pelos nossos sentidos. É evidente, habitamos no corpo físico. Os sentidos estão no corpo físico. Eles atingem a alma. Eles são canais de comunicação para dentro do cerne do ser humano, o espírito. A verdade é que quando, segundo aos Coríntios 5:7, foi ditada pelo Espírito de Deus através de Paulo, veio para dizer aos crentes qual é a proposta de Deus para a nossa vida. O autor de Hebreus, encerrando todo um texto imenso sobre a fé, 1 Coríntios 11, ele encerra em Hebreus 11, ele encerra em Hebreus 12, depois dele falar sobre os homens e mulheres que viveram pela fé, começando com Abel e indo até o fim, sobre vidas incógnitas, ele encerra no capítulo 12 dizendo: mas nós temos uma carreira que nos foi proposta, corramos por essa carreira olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Ele encerra falando sobre o fato de que Jesus é o superlativo e a fonte da nossa fé, e ele diz: nós temos de correr olhando para ele. Parecem expressões de reforço, de estímulo. A Bíblia não perde tempo com isso. Quando Paulo nos diz, por exemplo, que devemos pensar nas coisas que são do alto e não nas que são da terra, ele não está usando expressões de reforço, não é pleonasmo, não é hipérbole, não são figuras de linguagem. São mensagens diretas para nos dizer qual é a realidade da vida que nos foi proposta. Que vivam de acordo com os sentidos, presos aos sentidos, respondendo aos sentidos, os homens que não nasceram de novo. Mas aqueles que passaram por uma experiência de um novo nascimento, em cujo coração o Espírito Santo passou a habitar, tem uma outra via, uma outra forma de viver a vida que é comum a todos. E é isso que Paulo, em 2 Coríntios 5:7, chama de andar por fé, contrariando o andar pela vista, pelo que se vê. Então esta é a essência da vida da fé, ou de fé, que nos foi proposta. E ela traz, então, algumas assertivas atraentes. É disso que falam os textos de 1 Coríntios 2:9 e Isaías 64:4. Quais são essas assertivas atraentes? O texto diz que Deus, de antemão, né, lá nos dias da eternidade, nos preparou algo. Algo que os olhos nunca viram, os ouvidos nunca ouviram e mente nenhuma conseguiu conceber. Aqui sim temos superlativos. Por conta desses pleonasmos aí. Os olhos nunca viram, os ouvidos nunca ouviram, e nenhuma mente conseguiu imaginar aquilo que Deus preparou para aqueles que o amam. Ou nenhum ouvido ouviu, nenhum olho viu, nem nunca subiu ao coração do homem, ninguém jamais conheceu. Outro Deus além de ti, que trabalha a favor daqueles que nele esperam. A beleza do texto de Isaías 64:4 é intensa. É intensa, porque está nos afirmando que há algo preparado por Deus, que excede os sentidos, ó, ouvidos e visão, e o imaginário, e preparado para ser vivido por quem espera nele, por quem tem fé, por quem confia. Então é um terreno que você só pode viver via a fé. São estes superlativos aí que nos posicionam dentro de uma fala do Senhor Jesus aos discípulos, lá em Samaria, após o seu encontro com aquela mulher junto ao poço de Jacó, ensinar. E aí eu queria que você lesse comigo, por favor, o texto de João capítulo 4, versículos 32 a 38. Quando os discípulos voltam, o que acontece é que eles saem para procurar comida na cidade e deixam Jesus sozinho. Jesus vai até o poço de Jacó, porque ele tinha um encontro ali para criar e provocar com aquela mulher que foi lá buscar água ao meio-dia. E então, quando eles voltam, eles o encontram conversando com aquela mulher, e aí vem perguntar se ele não vai comer. Afinal de contas, foram procurar comida porque estavam sem, havia fome. E é quando ele então diz para eles: tenho algo para comer que vocês não conhecem. O versículo 32 de João 4. Tenho algo para comer que vocês não conhecem. Então seus discípulos disseram uns aos outros: será que alguém lhe trouxe comida? É a lógica, não é? Ó, andando pela vista. Jesus está falando pela fé e eles estão respondendo ou ouvindo pela vista. Ouvindo pela vista. Ficou bonito isso aqui, né? Disse Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Agora ele começa a explicar e mostrar, dar visibilidade ao que é andar pela fé. Vocês não dizem: daqui a 4 meses haverá colheita? Eu lhes digo: abram os olhos, ou levantem os seus olhos, e vejam os campos. As versões mais antigas colocam: levantem os seus olhos e vejam os campos. Vamos ficar com essa versão. Levantem seus olhos e vejam os campos. Para não abrir os olhos, nós poderíamos ficar então com aquilo que já ouvimos em Isaías, em 1 Coríntios, não é? Olho nenhum viu. Abra o olho para ver então. Eles estão maduros para a colheita, Jesus está dizendo. Aquele que colhe já recebe o seu salário e colhe fruto para a vida eterna. De forma que se alegram juntos o que semeia e o que colhe. Percebe como ele está usando uma linguagem toda espiritual. Ele diz: abram os olhos e vejam que os campos já estão brancos, prontos para serem cegados para a colheita. E agora ele vai mostrar que essa colheita é eterna. É uma colheita em termos de eternidade. Ó, colhe fruto para a vida eterna. De forma que se alegram juntos o que semeia e o que colhe. Assim é verdadeiro o ditado: um semeia e outro colhe. Eu os enviei para colherem o que vocês não cultivaram. Outros realizaram um trabalho árduo e vocês vieram a usufruir do trabalho deles. Que coisa linda e quanta coisa bela nós temos aqui. Se andamos por fé, nós temos uma ótica que dispensa a visão dos olhos naturais. Que, na verdade, se levantam não para ver campos brancos para colheita cheios de espigas maduras, mas que vem uma plantação que é invisível a outros olhos. Vem uma semeadura que outros olhos não conseguem perceber e a mente não consegue entender. É a visão pelos olhos da fé, que percebe as coisas invisíveis e as confessa. E a visão aqui assume o sentido de alvo, objetivo, promessa, propósito e tudo que se enquadre nesses significativos aí. E é então que eu levo você de novo para os textos, o texto que eu citei de Hebreus 11, agora fazendo a leitura. Hebreus capítulo 11, a carta de Hebreus aos Hebreus, onde o autor descreve um número grande de homens e mulheres que puderam ver com os olhos da fé e triunfaram ou perseveraram em meio às adversidades. Uma das coisas que torna o texto de Hebreus muito relevante para nós é que o autor de Hebreus está falando sobre homens e mulheres, os anti-heróis da Bíblia, lá do Velho Testamento. Ele não está falando de homens que experimentaram a graça e aquela fé que a Bíblia diz que uma vez por todas foi dada aos santos. Mas homens que aprenderam a andar com Deus, a confiar em Deus, a conhecer o caráter de Deus, e aí, podendo depositar a confiança nele, viveram, deram frutos e o testemunho de tal ordem que o autor de Hebreus os relacionou aqui nesse texto. Então ele destaca, dentre tantos, um grupo que ele descreve aqui no capítulo 11, versículos 13 a 16, que eu vou ler para você, onde ele vai dizer assim: todos estes viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido, mas viram-no de longe, e de longe o saudaram. Eles dizendo, acenaram, como quem dá um tchau, não é? E de longe o saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Os que assim falam mostram que estão buscando uma pátria. Estão olhando para aquilo que ninguém vê. É o que o texto está dizendo aí. Estão buscando uma pátria. Se estivessem pensando naquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Em vez disso, esperavam eles uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado Deus deles. E lhes preparou uma cidade. Há um jogo de palavras aqui que, na verdade, nem chega a ser um jogo de palavras, é uma exposição com algumas referências históricas, que vira jogo de palavras se nós não atentarmos para a história. Mas você que conhece Bíblia sabe muito bem que ele está se falando dos peregrinos que caminharam 40 anos pelo deserto, tendo saído do Egito em direção a Canaã, a terra prometida. E o texto diz que eles a viram de longe, está se referindo a Moisés, inclusive, que subiu no Mispá e contemplou a terra na qual não pôde entrar, mas pela qual esperou 40 anos. Ele e aquela geração que com ele estava só puderam acenar e não puderam estar lá. E o texto diz que eles não voltaram para a terra visível, o Egito que ficou atrás, porque nem lembravam mais dela, tamanha a visão da esperança, a visão que os empurrava para a frente. Ah, lindo isso, porque aí o texto está dizendo, se eles lembrassem daquela terra, voltariam para lá, mas preferiram não voltar, porque contemplavam aquela prometida pela fé, e então caminhavam à distância, então não apostataram, não recuaram, não caíram, não se desviaram. Por isso, Deus não se envergonha de ser chamado Deus deles. Lindo, né? Porque eu penso que Deus sente vergonha de todo crente que recua. Ele disse, inclusive, que a sua alma se aborrece daquele que retrocede. Ele disse isso em Abacuque, no mesmo texto em que ele declarou: o meu justo viverá pela fé, mas se ele retroceder, minha alma não tem prazer nele. Vamos deixar isso aí para outros, não é? Agora veja, em 11, 24 a 27, aqui mesmo de Hebreus, então eu estou indo adiante, ele dá um destaque especial a Moisés. Moisés já estava subentendido aqui no versículo 16. Mas veja, em 24 a 27 deste capítulo 11, ele vai dizer assim: pela fé Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha do faraó, preferindo, olha que lindo, preferindo é a ênfase deste verbo que chama a nossa atenção, preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor de Cristo, era só fé, porque Jesus vai aparecer na história 1500 anos depois. Por amor de Cristo, considerou sua desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Que lindo, não é? Pela fé saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou, porque via aquele que é invisível. Esta é a razão porque eu li o texto. Porque a última linha vai dizer que Moisés fez tudo isso porque via aquele que é invisível. Via o que ninguém conseguia ver. Porque ele via com olhos da fé. Esta é a proposta para mim e para você. Lida naqueles textos e apresentada aqui por Jesus, nesse discurso aí diante dos seus discípulos, quando ele fala que tinha uma comida para comer que eles não conheciam. O que se passava com essa gente citada aqui pelo autor de Hebreus? Eles viam o que os olhos não veem, nem os ouvidos podem ouvir, mas que é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Bem, nós temos ainda mais material, mais abundância de recursos para alimentar esta visão, ou lentes para ela, porque temos todo o Novo Testamento pronto aqui na nossa mão, ou seja, onde estão as promessas, onde estão as lentes? De que a nossa fé pode se servir para poder ver e ver bem. Esta é a razão porque eles se distinguiram e perseveraram onde tantos outros desistiram e fracassaram. Foi assim com Davi, foi assim com Paulo e Silas na cadeia em Filipos, foi assim com João em Patmos. E perseverou, e Davi perseverou, e Paulo e Silas perseveraram. Eu citei três personagens aqui em situações muito eloquentes. Davi esperou 15 anos, fugitivo de Saul, vivendo em cavernas, até se assentar no trono, no palácio real, porque cria na promessa que Deus lhe fez, contra todas as circunstâncias. Eu poderia incluir Abraão, mas ele já tinha sido citado em Hebreus 11, como aquele que esperou 21 anos sob uma promessa que Deus lhe fez, contra todas as circunstâncias, de tal maneira que Paulo diz em Romanos 4 que Abraão esperou contra a esperança. Lindo isso. Depois temos Paulo e Silas em Filipos, guardado em prisão de segurança máxima em Filipos, e cantando, ainda que com as costas lanhadas e pés presos ao tronco, porque criam e viam, e daí podiam ouvir e reproduzir cantando sons que outros não podiam perceber. Foi assim com João em Patmos. João foi colocado em Patmos para ser cortado de todo e qualquer contato com a igreja, a comunidade dos cristãos, e morrer lá no exílio. Mas isso não o impediu de ter visões espirituais de uma grandeza e de uma ordem tal que produziu para nós um dos mais profundos livros proféticos da Bíblia e do Novo Testamento, que é o livro do Apocalipse. Então Jesus expõe um contraste contundente entre a realidade temporal na qual os discípulos estavam aferrados e a sua própria, que era invisível. Eles estavam ocupados e preocupados com a comida que perece. Então eles entendiam do alimento visível, temporal e perecível. Mas o Senhor se alimentava do pão invisível, É o que ele fala para nós entre 32 a 34 aí de João 4. E é então que ele ensina. Ele vai nos ensinar as possibilidades dessa visão ou o que ela de fato, em que ela de fato consiste, que é o que eu quero compartilhar com você ainda em cima do nosso texto. Então, voltando ao versículo 35, o que, é que o Senhor vai mostrar para nós? Que é necessário, é preciso, é imprescindível elevar a visão. Levantem seus olhos, ele disse aí no versículo 35 para os discípulos. Vocês não dizem, daqui a 4 meses haverá colheita? Eu lhes digo, levantem seus olhos e vejam os campos. Achei tão interessante esta colocação, por uma razão muito, muito simples. O que eles poderiam entender ao ouvir uma exortação dessa ordem? Vocês não dizem que faltam 4 meses para que haja colheita? Ou seja, qual é a realidade do cotidiano? Qual é a realidade da vida física, do mundo físico? O mundo físico está dizendo, plantamos, temos que aguardar 4 meses. E eles estavam dizendo por ali, isso aí fazia parte do cotidiano. Faltam 4 meses para a colheita do trigo, a colheita do milho, quem sabe, ainda que sejam plantados em épocas diferentes. Faltam 4 meses para colher o que foi semeado. Aí Jesus diz assim, levantem seus olhos e vejam os campos, já estão brancos para a colheita. Eles devem ter ficado sem entender, ou entendendo menos ainda. Por quê? Aí o Senhor começa a explicar. Há uma metáfora aí. Eles não estavam diante de nenhum campo provável. E acho que o simples fato de Jesus dizer, levantem seus olhos e vejam os campos, sabendo eles que ali não havia campo nenhum, já era o suficiente para de imediato se darem conta de que havia um ensino aí. Havia uma metáfora. Mas a essência da mensagem, que de igual forma nos alcança, ela pretende dizer, há um campo pronto para ser colhido. Acho lindo o fato de que Efésios 2:10 é um dos textos mais sagrados. Dizer mais sagrado é uma perífrase mal colocada aqui. Porque não pode haver nada mais sagrado dentro de toda a palavra sagrada de Deus. Então eu vou dizer assim, é o mais eloquente para o meu coração e para a minha fé. Acho que Efésios 2:10 para mim é a súmula de todo o plano de Deus pelo qual e para o qual eu fui alcançado em Cristo Jesus e você também. Quando Paulo diz, vocês são feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras que Deus preparou de antemão para que vocês nelas andassem, ou para que andássemos nelas. Este advérbio que ele põe lá, de antemão, está diretamente ligado ao texto de Efésios 1:4, onde ele diz que Deus nos planejou nos dias da eternidade, nos elegeu e escolheu nos dias da eternidade. Antemão aponta para esse tempo. Do mesmo nível da gloriosa profecia em Jeremias 33, 31:3, em que Deus diz, com amor eterno eu te amei. Meus queridos, eterno não é o que dura para sempre. Eterno é o que sempre existiu. Então, quando a Bíblia diz, com amor eterno eu te amei, o que o Senhor está dizendo é, nos dias da eternidade eu já te amava, e porque eu te amava, eu te desejei, pensei no meu coração, desenhei e te chamei à existência no meu tempo, no tempo que eu pretendia, no seu tempo, no mundo físico. Mas antes de fazer isso, eu preparei obras para que você as realize. Aí eu te trouxe à existência, as obras já se anteciparam. E essas obras falam de alvo, de propósito, da razão da sua existência pela qual eu te alcancei no meu filho. Esta é a linguagem de Efésios 2:10. Não existe um ser humano que, tendo encontrado a Cristo, possa dizer que está perdido nessa vida. No entanto, a gente está ouvindo crentes enchendo gabinetes de pastores ou salas de terapia com esse tipo de questionamento. Por que nasci? Para que vivi? O que Deus quer de mim? Geralmente, quando a pessoa pergunta por que Deus quer de mim, geralmente, o que ela está dizendo é, aqui dentro eu sinto que Ele quer e eu não quero. Porque há algo que eu quero que Deus não quer. E então eu estou perdido no meio desse conflito ou desse tiroteio aí. Estou traduzindo aqui o que a experiência ensina. Por mais que isso te aborreça, se você estiver nesse contexto, lamento, mas é uma verdade, e a verdade tem que vir profeticamente, ainda que seja contundente. Nós nascemos na fé para um propósito pretendido e programado por Deus. Ele não nos trouxe no mundo para que o propósito seja eu vou ser beneficiado pela minha fé, recebendo bênçãos do meu cotidiano, dos meus sonhos temporários, do meu dia a dia. Não. Jesus deixou isso tão explícito que pretender pensar diferente é blasfemo. Quando ele diz em João 16, 15, não foram vocês que me escolheram. Pelo contrário, eu escolhi vocês e os nomeei para que vocês vão, deem fruto e o fruto de vocês prevaleça, permaneça. É Efésios 2, 10 também. Entende? Eu já tinha a intenção pela qual eu te trouxe. Eu te chamei a este mundo com uma finalidade. Essa finalidade pode não ter títulos, não ter nome, não ter lugar. Porque quem cria títulos, nomes e lugares é a igreja. A igreja cria o clero. E aí pessoas pensam que para poder estar servindo a Deus tem que ter título de missionário, de evangelista, de pastor, disso, daquilo. Títulos eclesiásticos. Mas um serviço que fica confinado a quatro paredes, chamado um templo, a uma agenda que é duas, três vezes na semana. Esse empobrecimento, esse reducionismo do reino de Deus é imperdoável. Deve ser motivo de deboche entre os anjos. Porque, na verdade, o serviço da nossa fé não tem a ver com atos de culto e num espaço chamado igreja. Ali eu vou para outra coisa. O serviço da nossa fé tem a ver com o meu primeiro momento de respirar no dia em que eu acordo, até o suspiro consciente que depois entra no, na semi-inconsciência do sono da noite. Por isso é que a Bíblia, com muita ousadia, diz: orem sem cessar. Quer serviço melhor do que esse? Em tudo deem graças. Quer serviço mais constante do que este? Isso produz frutos que Deus conhece. Mas eu não vou entrar nessas questões. Nós temos exaustivamente pregado isso aqui ao longo dos últimos anos. Então quem tem acompanhado tem, pela misericórdia de Deus, se apercebido destas verdades. Há um campo pronto para ser colhido. Deus já o preparou. Ele está preparado invisivelmente. Esse campo produz o necessário para a sua vida. Se você olhar de forma altaneira, olhar por cima, levantar os olhos, olhar como Abacuque. É muito lindo quando você lê o texto de Abacuque, onde ele começa a falar das angústias, das ameaças do povo. E depois ele vai para dentro das expectativas do seu coração de fé, capítulo 2. E ainda, quando entra no capítulo 3, ele começa um cântico. Porque nesse cântico, esse homem está declarando a realidade que o cerca, por conta das ameaças, das opressões, da política reinante que sufocava o seu povo. Então ele dizia: ainda que a figueira não floresça, que o produto da terra minta, que as ovelhas no campo não medrem, não gerem, todavia eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Da onde que Abacuque tirou esse negócio que vai parecer aos olhos de um psiquiatra um escapismo, um negacionismo totalmente desprovido de bom senso? Era visão de fé. Ele podia ver pelos olhos de Deus. Por isso, e vou citar isso aqui no final da nossa meditação, ele vai dizer em 3:19 do seu cântico: o Senhor me faz andar sobre as minhas alturas, me faz andar altaneiramente. Então eu posso ver para além do que se pode ver, como cantou Pedro Valença. Então eu posso ver aquilo que está programado por Deus e não a realidade das circunstâncias à minha volta. Eu vi muito crente se desesperar, pais, especialmente de crianças, se desesperar quando viu a ameaça de leis políticas, que iriam desprover ou expor os seus filhos a propostas imorais, é a questão da ideologia de gênero e outras coisas mais. Esses pais se desesperando, e com esse desespero, confessando, na verdade, que eles têm propostas mais poderosas do que os recursos espirituais que eu tenho para proteger, ensinar e encaminhar meu filho. Esta é a verdade. E aí ficaram com medo das leis, com medo dos homens. Estão olhando o que é temporal. Em outras palavras, dizendo: precisamos que essas leis mudem para que a gente fique sossegado, não tenha nenhum desafio. Já pensou se a igreja do primeiro século pretendesse que todas as leis do Império Romano, que contrariavam não só a moral, mas as perspectivas de ir e de vir do cristão, só por ser cristão, fossem suspensas? Será que nós teríamos chegado onde chegamos porque aquela gente, diante dos desafios, se robusteceu e criou força para lutar, de maneira que trouxe o Evangelho até onde nós estamos? Levantar os olhos significa querer ver o que Deus tem preparado, mas também significa tirá-los dos baixios temporais por onde correm os nossos desejos e expectativas. Via de regra, eles estão circunscritos a leis humanas, a favorecimentos, a socorro da parte do homem. A Bíblia vai numa direção totalmente contrária. Levantar os olhos significa olhar para o nível de Deus, o nível divino. Aquele que tem a última palavra. Mas o que o Senhor vai dizer a respeito destas coisas? Qual é a canetada que Deus vai dar e não Brasília? Qual é a canetada que Deus vai dar? Deus, sim, tem a caneta da Lei Áurea. Há um caminho que é maior. Há um caminho que é a rota divina. E é a via de Deus. E o crente foi convidado a entrar por ela, a andar por ela, a crer nela, a olhá-la, a vê-la, a esperar por essa via. Porque se esperamos só nas coisas que perecem, ou lembrando Paulo em 1 Coríntios 15, 19, se esperamos em Cristo somente quanto às coisas desta vida, somos os mais infelizes ou os mais miseráveis de todos os homens. Há um caminho que é maior. Há um caminho que é a rota divina, que é a via de Deus. Isso traduz olhar com esperança dentro da janela da vida, e esperança que não se debruça sobre a realização do desejo, mas que confia na vontade de Deus, que excede o nosso entendimento. Porque se eu tiver de saber tudo que Deus pretende para mim, eu serei controlador destas coisas. A primeira coisa que vamos fazer, via de regra faríamos, é rejeitar. Por isso que não sabemos. É do mesmo nível dos livramentos de que nos fala Jeremias em Lamentações. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. O que, que ia me consumir? Era melhor não saber. E é melhor ficar somente com a resposta. As misericórdias me impediram de ser consumido. Seja lá do que for. De igual maneira, eu vou vivendo de maneira que o Espírito vá me guiando a caminho que ao homem parece ser bom, mas o seu fim é caminho de morte. A resposta certa vem do Senhor. A Bíblia diz isso. Pela fé eu vou deixando que Ele me conduza. E o resultado disso aí há de ser, pela misericórdia infinita de Deus, que eu não vou ter controle sobre o meu caminho. O controle continuará sendo de Deus. Porque esse plano de Deus pode contrariar meu desejo, minha vontade, minha expectativa, o conteúdo da minha oração. Isso explica porque parece a tantos de nós que algumas orações estão sem resposta. Tudo tem a ver com o conteúdo dela, não tem a ver com forma de fazê-la, não é? Depois, no versículo 36, Jesus vai mostrar que há uma colheita espiritual. Lembram, a palavra eterna é que faz essa definição aí. Aquele que colhe já recebe o seu salário e colhe fruto para a vida eterna. Há uma colheita que é espiritual. Quem se ocupa em condicionar sua fé a receber o que é temporal não consegue ver a colheita invisível. Não constrói na dimensão do que é eterno. E quando obtém o fruto de seus desejos, resposta à oração, conta a bênção, irmão. Quando recebe a resposta dos seus desejos, a alegria que vem em cima disso aí dura o tempo daquilo que adquiriu, que vai perecer, que vai acabar. Recebeu o que recebeu, o equivalente ao que recebeu. Mas ele acaba, essa alegria acaba, se esgota junto, porque é finita. Porque não se trata de receber e se contentar com o que é temporal. Jesus já deixou claro, é eterno, é eterno, é eterno. Quando nós investimos a fé na construção de valores e no lançar a semente de nossos afetos, do nosso tempo, das nossas forças, das nossas capacidades, no que é espiritual e eterno, o fruto é uma alegria que não cessa, que restaura o vigor. Porque se assemelha à colheita do semeador do Salmo 126, que saiu andando e chorando enquanto semeava, mas quando volta, ele traz os seus molhos com alegria. E é verdade. Então isso envolve o quê? Envolve oração, envolve militância espiritual, envolve realização da vida na dimensão do que pertence ao reino de Deus. É mesquinhez, é mediocridade. O crente que se serve de valores espirituais somente em função do seu umbigo, da sua família, da sua casa, do que é temporal, dinheiro, comida, roupa, vestir, sabe, aquilo tudo que Jesus já tinha deixado claro no Sermão da Montanha. Não corram atrás disso que está aí, de andar, comer, vestir, avançar. Nenhum de vocês pode acrescentar um côvado à sua existência. Mas busquem o reino de Deus e a sua justiça. Estas coisas todas lhes serão acrescentadas, porque o Pai sabe do que vocês necessitam antes que lhe peçam. Meus queridos, é uma pequena diferença entre crer e ser incrédulo. E aí não ter direito ao título de crente, por melhor membro de igreja que se seja. O grande desafio de Jesus foi que ele colocou o Sermão do Monte, registrado em Mateus, na abertura do Evangelho, na abertura do livro de Mateus. Achei isso lindo, nessa disposição que o Espírito Santo fez, porque poderia estar lá entre as cartas de Paulo, lá em Apocalipse, depois de se ter aprendido tudo e ter feito toda a caminhada. Não, o que o texto de Mateus nos apresenta é que bem no início do seu ministério, um dos primeiros contatos de Jesus com os discípulos e o povo que afluía para experimentar curas e etc., ele então distribui o edito do reino, ele lhes apresenta a natureza do reino, do homem do reino e as propostas de Deus para os filhos do reino. E entre elas está essa aí. Então eu volto a dizer, fazer colheita espiritual envolve oração, militância espiritual. Então a realização da vida na dimensão do que pertence ao reino de Deus, sabe? Reduzindo a pequenez de algo que se tornou aí um dístico, ou então um slogan, um ditado entre nós, que ficou corriqueiro, mas é piedoso. Se Deus quiser, porque se Deus quiser, se Deus quiser, quando a nossa vida de fé, de fato, está debaixo de uma confissão e consciência de dependência, nós sujeitamos decisões, valores, propósitos, sonhos a Ele. Eu tenho todo o direito de lutar, avançar, investir, mas na dependência daquele que é o Senhor da minha vida e que sabe que todo esse investimento é feito em direção a Ele. A temporalização de nossas disciplinas espirituais é um compromisso garantido com a frustração em algum momento. Então pegar oração, participação de cultos, reuniões, vigílias, o que for, para obter com exclusividade o que é temporal, é o que está se fabricando. Esse é um tipo de exército chamado igreja nos dias de hoje que os púlpitos estão produzindo. Quando você vê essas megas igrejas aí que estão entulhadas de milhares e que na composição geral da denominação vai para a casa dos milhões, entupidas de gente que ouve falar que Jesus salva, a Bíblia diz que Jesus salva, mas é no que menos estão interessados, porque a própria igreja está ali para lhes dizer, vem aqui e você vai parar de sofrer. Então ficam reduzidos a pigmeus da fé, que confessam uma fé que a Bíblia não aprova, não reconhece, o Senhor Jesus não reconhece. Ele chamaria de micropistes, fé pequena. É uma palavra que está traduzida na nossa língua com adjetivo, mas que no texto que saiu pela boca de Jesus, não. Era uma palavra que definia um outro tipo de fé. Entende? Ou que triste, né? Mas é o que corre por aí. Em último lugar, no versículo 38, Jesus diz que o campo pelo qual nós corremos a nossa vida e para o qual temos de olhar levantando os nossos olhos, já está semeado por Deus. Está aí em versículo 38. Eu os enviei para colherem o que vocês não cultivaram. Outros realizaram trabalho árduo e vocês vieram a usufruir do trabalho deles. Assim é verdadeiro o ditado, versículo 37. Um semeia e outro colhe. Eu os enviei para colherem o que vocês não cultivaram. Quem foi que cultivou? Deus, aquilo que Deus tem preparado para aqueles que nele esperam, foi o que disse Isaías 64. O que Deus tem preparado para aqueles que nele esperam. Há um campo que está preparado para mim, antes que eu viesse à existência. Há um campo que está preparado para você. E é por esse campo que eu tenho de caminhar a minha vida, correr a minha vida. Do contrário, eu vou estar olhando para o meu umbigo, para a realidade do dia a dia. Leis humanas, força do braço humano, disposições de meus ajudadores, pessoas que podem quebrar o meu galho, especialmente nós brasileiros, acostumados a essa coisa muito cretina, né? De jeitinho brasileiro, para conseguir fazer com que coisas funcionem a nosso favor. Somente quem tem os olhos elevados para além do campo visível e físico crê e busca isso. Sabe? Há uma insatisfação com aquilo que é apenas temporal. Isso traduz confiança. Isso traduz a certeza de que Deus, que nos planejou na eternidade, já traçou planos nessa eternidade para a nossa vida aqui. E eu não estou falando de descobrir ações. Eu não estou falando de descobrir agenda. Eu não estou falando de descobrir um momento. Não. Eu estou falando de correr a vida na direção dele. Isso não tem sexo, nem idade, nem condições físicas. Eu me lembro muito bem de uma experiência que me marcou muito quando eu cheguei à cidade de Rio Claro. Nos meus primeiros dias na cidade de Rio Claro, eu fui visitar uma crente veterana, já muito idosa, que estava acamada. Ela se levantou daquela cama uns tempos depois. Frequentou a igreja uns dias, acompanhando a sua família, mas veio a falecer poucos anos depois. Já era muito idosa. Eu me lembro que quando eu fui lá, sentei à sua cabeceira, conversamos, e ela ali deitadinha, ela pegou, ai, pastor, ora por mim, porque já estou velha, né? Eu não tenho feito nada para o meu Senhor. E eu fico aqui deitada. Pastor, a única coisa que eu posso fazer e que eu tenho feito é assinar a revista Portas Abertas, e fico lendo a revista Portas Abertas, e tudo que eu tenho a oferecer para o meu Deus é orar por aqueles missionários que estão lá debaixo de desafio e perseguição, pondo a vida a risco para levar o Evangelho onde o Evangelho está proibido de entrar. Então eu oro muito por eles. E sabe, pastor, a minha oração, eu falo dentro da minha limitação. O que eu digo para Deus é: Senhor, derruba aqueles paredões, derruba aqueles impedimentos. Quando ela falava isso, na minha cabeça, imediatamente, veio essa cortina de ferro. Derruba a cortina de ferro, Jesus. É isso que ela está te dizendo. E a cortina de ferro caiu. E ela teve uma exposição clara através da derrubada daquele muro de separação entre Berlim Oriental e Berlim Ocidental, que ficou como um emblema para o mundo. Quando isso aconteceu, a primeira coisa que me ocorreu foi lembrar daquela irmã deitadinha ali na sua cama, mandando bombas irresistíveis contra a cortina de ferro, que ruiu. Porque as bombas que aquela irmãzinha frágil, velhinha, mandavam, eram poderosas demais. Eu tenho absoluta certeza de que Deus, na sua graça, que fala dos galardões que teremos de receber, no dia, naquele dia da premiação, ele vai chamá-la junto com os que entraram por detrás da cortina de ferro, quando ela ainda estava em pé, e depois os que passaram aí com mais liberdade, e ela vai dividir os prêmios no cumprimento da lei estabelecida por Davi. Tal é a parte dos que foram, quanto a dos que ficaram guardando a bagagem. Aleluia! O crente fica muito preocupado com esse tipo de coisa, que é um ajuste que é feito pelo clero evangélico para que você possa dar ibope à igreja, do tipo, tem que ocupar tal lugar, fazer tal função, tem de cumprir a agenda, ó, nós vamos dia tal. Isso tudo é positivo. Mas a nossa vida espiritual não pode se reduzir a isso, nem a terceirização de serviço. O meu respirar, o meu viver, em função do reino de Deus, vai disponibilizar o Espírito de Deus através da minha vida para exercer influência, para dar a resposta certa, como maçãs de ouro em salvas de prata, a palavra libertadora, transformadora, o olhar que alivia, que refrigera, e tantas outras coisas que eu não preciso estar aqui acariciando o imaginário de ninguém. Tantas outras coisas, meus queridos, tantas outras coisas. Então, volto a dizer, não há limite para sexo, nem idade, nem lugar, nem condições. Não, não há, não há, não há. É do nível do que afirma Efésios 1:3. Entende? Quando nós estamos dizendo que Deus já planejou nos dias da eternidade e já traçou planos nessa eternidade para a nossa vida aqui, é do nível de Efésios 1:3. São poucos os crentes que se satisfazem ou que olham para Efésios 1:3 com glória a Deus e aleluia na boca. Quando o texto diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Entenda, como se Deus tivesse preparado um grande arquivo. Ali dentro arquivou as bênçãos que estão sob no estaninho que tem o nosso nome. Então ele tira dali e manda para os dias da atualidade, porque foram planejados nos dias da eternidade, mas são bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. É isso. Resulta em segurança e descanso, resulta em objetividade de vida. Então eu sei que não estou vivendo ao Deus dará, e aqui há um pleonasmo debochado e entre aspas, não estou vivendo ao Deus dará, mas eu sei que a minha vida tem um fim, mesmo que eu não saiba qual é a finalidade objetiva. Mas eu estou vivendo para o meu Deus, e Ele que se sirva, e Ele está se servindo desse meu viver. Glória ao seu santo nome. Ele o faz, de todas as maneiras. Agora mesmo, aqui diante de mim, apareceu o nome de uma querida irmã, muito querida, Elisete. Como o Espírito de Deus se serve, e se serve, de situações inimagináveis. Aqui participando conosco está o Fernando, que me evangelizou. 2 anos depois da minha conversão, nós começamos, eu, ele, o irmão dele, mais um outro, começamos a atuar como estagiários dentro da nossa profissão que estava sendo preparada dentro da escola, na nossa formação acadêmica. E aí eu tive que ir estagiar lá na cidade do Rio de Janeiro, num estaleiro, e morando muito longe, em São Gonçalo, eu dependia de muitas conduções para chegar até lá. Aquele tempo ainda não estava funcionando a ponte Rio-Niterói, e nós tínhamos de tomar ônibus, barca, outro ônibus, eu no caso, para chegar ao estaleiro onde eu trabalhava, na Ilha do Caju. Acontece que, aí você vai dizer, mas o que isso tem a ver com Elisete? Ah, você vai ver agora. Acontece que aquele garoto de 17 para 18 anos, 18 anos no máximo, tinha de chegar ali na Praça 15, do outro lado da barca, que vocês aqui no interior de São Paulo chamam de barcaça, né? Esqueci como é que se chama. Tinha de chegar ali do outro lado às 5:30 da manhã, para não perder o horário lá de entrada para meu estágio. Então eu chegava ali, 6:15. Naquele momento aparecia sempre o ônibus, cujo número era 209. E eu costumava chegar antes dos outros para pegar o 209 e sentar naquele banquinho que o povo apelida de Jesus está chamando, porque fica bem do lado do motorista, ali na frente, para eu poder esticar minhas pernas e dormir até chegar lá, porque eu tinha de compensar as curtas horas de sono da noite, né? Saía da escola às 11 da noite para estar ali, naquele lugar, às 6:15 da manhã, 5:30, assim. Acontece que aquele ônibus e aquele horário era o ônibus do querido irmão que estava desviado da Assembleia de Deus, que veio a se tornar o marido da Elisete. Ele já está com o Senhor. E eu me encontrava com ele ali, e como ele ia por namorar Elisete de vez em quando na igreja, ele me viu lá e me reconheceu no ônibus. Todo dia a gente tinha aquele encontro ali naquele horário. E aí eu tinha de conversar um pouquinho com Antônio Paulo, e aí ele falava, me perguntava algumas coisas, e eu falava para ele, ele falava do desvio dele, ele falava da necessidade dele de voltar para o Senhor, e eu ministrava para ele. Isso se repetia todos os dias. Bem, Antônio Paulo voltou para a igreja, Antônio Paulo faleceu pastor, já era pastor há muitos anos, quando partiu para o Senhor. Aleluia! Contatos tão insignificantes, tão não planejados, tão sem propósito, mas de efeitos eternos, aleluia. E o que eu estava fazendo? Indo trabalhar, não só isso. Mas Deus não estava perdendo tempo. Enquanto eu vou trabalhar, a som, a voz, a visão, a contato, não é assim? Aleluia. A verdade é que é necessária a nossa fé e vida com Deus, já está por Ele disponibilizado para nós. É do âmbito do que ele disse em Jeremias 29:11. Eu é que sei que planos eu tenho para vocês, planos de paz e não de mal, para dar a vocês o fim que vocês esperam. Eu é que sei, ele disse, ele sabe, aleluia, porque ele sabe, glória ao seu nome. Mas precisamos elevar os olhos para além de nossos sonhos, precisamos ir além do que se pode ver,
Precisamos elevar os nossos olhos para além de nossos desejos medíocres e temporais, meus queridos. A fé que temos é rica, é abundante, é gloriosa demais para ser desperdiçada em ninharias temporais e finitas. É por isso que as pessoas não crescem espiritualmente. Estão reduzidas e sendo seduzidas a reduzirem a sua confissão ao que é uma temporalidade, o que elas podem obter de igual maneira num centro de Umbanda, buscando um outro tipo de paganismo ou qualquer outro tipo de serviço religioso. Tudo dá, entende? Reduzir a fé cristã somente em busca de respostas temporais é paganizá-la, minimamente paganizá-la. Fomos chamados à caminhada muito, muito mais excelente, elevada, sábia, santa, limpa, pura, do que estas coisas aí. Então precisamos elevar os olhos para além de nossos sonhos e desejos medíocres. Os alvos de Deus para nós são elevados, porque a Bíblia diz que seus pensamentos e caminhos são mais altos do que os nossos, é o que está escrito em Isaías 55:9. Ele está dizendo, sei que pensamentos eu tenho a respeito de vocês, claro, porque meus pensamentos não são os seus, meus caminhos não são os seus, são mais elevados do que os seus, glória ao seu nome. Por isso, a sua palavra proclama em Isaías 32:8, um texto com que eu encerro a nossa meditação desta tarde e eu deixo para o seu coração. Mas o homem nobre faz planos nobres e graças aos seus feitos nobres permanece firme. Aleluia. Homem nobre, mulher nobre, é minimamente o adjetivo que tem de virar apodo do crente, da crente em Cristo Jesus. Deus te abençoe, te fortaleça, te guarde. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. E o Senhor sobre ti levanta o seu rosto e te dê paz. Eu aguardo quinta-feira, 20 horas. E na próxima semana, a nossa live será no sábado. Aqui estaremos numa comemoração. Algumas pessoas estarão fazendo aniversário. Vamos ter culto aqui. E nesse culto vou fazer a transmissão, que será ao vivo, às 19h30, você vai ver a chamada aí na nossa página, tá bom? Então fique atento, não será domingo, será no sábado, 19 horas, nós estaremos ministrando a palavra de Deus. Deus te abençoe, te fortaleça, use a sua vida disponibilizada para Ele, em nome do Senhor Jesus. Grande abraço para você, obrigado por sua companhia conosco esta tarde. Amém.